e muito bem-vindos a esta primeira sessão plenária desta Conferência do Europlan, organizada fundamentalmente pela Aliança de Associações de Doentes com Doenças Raras. Não preciso de abrir o vosso apetite para esta sessão. Esta sessão destina-se fundamentalmente a dar-vos uma ideia geral do problema de doenças raras, quer em Portugal, quer no conjunto dos países europeus. Eu não vou apresentar-me, o meu nome está aqui, é um nome grego, como sabem, muito popular nestes dias, mas, naturalmente, é parte destas minhas breves funções apresentar o nosso conferencista de hoje, que faço com grande prazer. Antes de fazer isso, no entanto, uma ou outra informação de caráter operacional. Como sabem, há um almoço a seguir a esta sessão plenária e a seguir ao almoço há a sessão inaugural que começa às 14 horas. Portanto, temos um problema de tempo um pouco complexo. Temos de sair daqui a almoçar e voltar às 2 horas. Para que isso possa ser feito com algum conforto, vamos procurar terminar essa sessão um pouco antes. Vamos procurar terminar a sessão a 15 minutos antes das 13 horas. E para isso peço a vossa colaboração. Para isso ser possível, a sessão vai decorrer da seguinte forma. Como disse, vou fazer uma breve apresentação dos nossos conferencistas, logo a seguir. Depois vamos nos sentar aí para assistir às conferências também e voltaremos à mesa para uma breve discussão. A discussão será breve, eu poderei uma, duas ou três perguntas o máximo para podermos fazê-la dentro de cerca de 15 minutos e parece uma proposta razoável à medida que temos à tarde workshops onde vão ter a oportunidade de conversar muito uns com os outros. Portanto, iríamos aqui limitar a interação por questões práticas e transferi-la para a parte da tarde. Dito isto, deixa-me então fazer uma breve apresentação das pessoas que nos vão falar esta manhã. Em primeiro lugar, para falar da situação europeia em relação às doenças raras, João Lavinha, à minha esquerda. É, portuguesa. Ainda fazemos parte da Europa, de certa forma. Bem, é para mim muito, muito fácil apresentar e muito simpático da minha parte apresentar o João Lavinha, porque conheço há muitos anos. Fomos vizinhos, ele no INSA e eu na Escola Nacional de Saúde Pública, dos velhos tempos. Além, enfim, de um cientista insigne, é também uma pessoa que se preocupa pelas causas cívicas e também posso testemunhar que é uma excelente pessoa, que não é coisa de menos importância sempre. João Lavinha é licenciado em Química, fez o mestrado de Ciências Biomédicas em Glasgow e é doutorado em Genética Humana e é na Genética Humana que se entretém praticamente todos os dias. Hoje coordena a Unidade de Investigação e Desenvolvimento de Genética Humana do Instituto Nacional de Saúde e, portanto, dentro desta disciplina cada vez mais visível e importante, teve trabalho científico, não só no INSA, mas também em vários centros de investigação pela Europa fora, em Glasgow, em Itália, em Cagliari, em Londres, em Paris, e foi, nessa vertente também, Presidente da Sociedade Portuguesa de Genética Humana. Vai-me desculpar esta brevidade da apresentação, mas acho que já os convenci que vai ser muito interessante ouvir João Lavinha esta manhã. À minha direita, Lene Jensen, da Dinamarca. Lena, you are most welcome here in our country. We are pleased to have you here in Lisbon and also in the House of Democracy. I wish you stay with a pleasant one and useful one. And as they say in Copenhagen, tusen tak.
Thank you.
É a única palavra dinamarquesa que eu sei. Quer dizer, Muito obrigado. You will allow me, I will make you a brief introduction in Portuguese.
Thank you.
And I hope you trust me that I will do it precisely. Portanto, uma breve apresentação da nossa convidada em português. Len é de formação economista, foi deputada no Parlamento dinamarquês durante alguns anos, não vale a pena dizer por que partido. Depois fez parte do Conselho Ética do país também, dedicou-se a vários aspectos associados a este tipo de afecções, particularmente a hemofilia. É conselheira do programa EuroEDS, como sabem, representa o ponto de vista do doente nesta matéria, e atualmente é o CEO, coordenadora da Associação de Doenças Raras da Dinamarca. Portanto, é uma pessoa não só experiente nestas matérias, mas experiente na problemática social do seu país e pela sua experiência europeia também do que acontece na Europa. Portanto, vamos ter da sua parte um retrato da situação europeia nestas matérias. Dito isso, a palavra para o professor João Lavinha.
Bom dia a todos e a todas. É para mim um grande prazer poder participar nesta reunião, nesta conferência Europlan, não só agora nesta sessão, em que vou trazer alguma da informação que consegui reunir acerca deste tema, mas sobretudo nos workshops que irão ter lugar esta tarde, embora amanhã não possa acompanhar-vos, porque infelizmente, quer dizer, há outras coisas que também preciso fazer e que não poderei cá estar. Mas esta tarde há pelo menos dois workshops que eu não quero perder, que é o da investigação e dos centros de referência, e onde teremos a oportunidade, como o Constantino disse, de aprofundar algumas das ideias que eu agora aqui vos trago. É também muito gratificante para mim dirigir-me a esta audiência, uma vez que há pelo menos 30 anos que eu trabalho em doenças raras. E nos últimos, fiz parte durante 20 anos do Programa Nacional de Controlo das Hemoglobinopatias, até ele praticamente se extinguir por inanição, não porque tenha deixado de haver hemoglobinopatias, claro está, e nos últimos 10 anos tenho acompanhado de perto o Programa Nacional para as Doenças Raras. Portanto, é realmente um tema que tem sido central na minha vida profissional. Vamos lá ver se eu consigo conjugar esta gestualidade, não é? Se houvesse um controle aqui seria mais confortável, mas bom, só para recapitular e chamar a atenção das três características adversas que as doenças raras têm, é a sua raridade, a sua diversidade, não esqueçamos que há entre 6 a 8 mil diferentes doenças raras, e a sua gravidade e, em larga medida, intratabilidade. Ou seja, a maioria das doenças raras não tem um tratamento curativo. Isto gera uma série de problemas que eu procurei indexar aqui, como obter um diagnóstico que as pessoas com doença rara e os seus familiares enfrentam estes problemas, como ter acesso aos tratamentos, como encontrar a competência apropriada, como trabalhar com uma equipa de cuidadores, médicos, fisioterapeutas, outros profissionais de saúde e coordenar a prestação de cuidados, como usar as ajudas técnicas, como administrar os tratamentos, como ter acesso aos serviços sociais, portanto, já numa dimensão não médica, digamos, fora do contexto dos serviços de saúde, como lidar com o fardo económico de viver com uma doença rara e, finalmente, como assegurar o bem-estar de toda a família e equilibrar as prioridades. Eu julgo que o lema do Dia das Doenças Raras 2015, de alguma forma, nos dá pistas de como enfrentar estes problemas. Agora gostaria de convidar-vos para uma viagem no tempo, que começa quando, aqui há 8 anos, realizámos em Lisboa, e muitos de vocês provavelmente participaram nesta reunião, naquilo que foi a 4ª Conferência Europeia sobre Doenças Raras, integrada na presidência portuguesa do Conselho Europeu, que tinha como tema, digamos, tema aglutinador, os pacientes no centro do desenvolvimento de políticas para as doenças raras. Foi uma organização da Euroordis e, como disse, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho Europeu. No ano seguinte, o Ministério da Saúde de Portugal aprovou o Programa Nacional para as Doenças Raras. Foi um processo em que eu tive a felicidade de participar, que foi muito participado esse processo, para se chegar à versão que acabou por ser validada politicamente pelo Ministro da Saúde, pela Ministra da Saúde, no caso, e em que participaram, como aqui se diz, associações de doentes, profissionais de saúde, de várias profissões de saúde, investigadores e representantes da indústria de produtos de saúde. Lembro-me de termos feito até workshops e discussões setoriais e depois plenárias, e houve realmente um processo muito participado para a construção deste Plano Nacional para as Doenças Raras, que vinha na sequência do programa francês, que já existia nessa altura, e de qualquer coisa que começava a fermentar no seio da União Europeia, que acabaria por dar origem, em 2009, a uma recomendação do Conselho da União Europeia relativa a uma ação europeia em matéria de doenças raras, que é aquela recomendação que está ali indicada, 2009-C-151-2. No ano 2011, a Ministra da Saúde aprova uma rede nacional de centros de referência para doenças raras. Em 2013, um pouco ao arrepio desta rede nacional de centros de referência, o Secretário de Estado da Saúde aprova, ou cria 3 centros, já não de referência, mas sim de excelência, ditos assim, e já não para doenças raras, mas para doenças lisosomais de sobrecarga. Portanto, há aqui uma iniciativa pontual, com uma nomenclatura diferente, sem se perceber muito bem qual foi o critério da escolha dos centros que foram acabados por ser designados de excelência, e que foi este despacho de 2013. E que resta saber, como calculam, qual vai ser o futuro destes centros, à luz de uma portaria que, entretanto, em 2014, sai que regula, como veremos, todos os centros de referência para todas as especialidades médicas em Portugal. Cá está, ainda em 2014, uma iniciativa que tinha ainda sido delineada nos primeiros tempos do Programa Nacional para as Doenças Raras, é que em 2014, portanto, o ano passado, a DGS lança o cartão da pessoa com doença rara, através daquela norma, e que soubemos que até novembro de 2014, portanto, em menos de um ano, houve 513 pedidos e cerca de... aquele número de 175 cartões enviados aos doentes. Portanto, foi qualquer coisa que se concretizou, digamos assim, acerca das medidas que estavam previstas no Programa Nacional para as Doenças Raras. Depois, em 2014, também sai então a regulamentação dos centros de referência nacionais para a prestação de cuidados de saúde, portanto, como estão a ver, absolutamente geral, todas as especialidades médicas, mas aqui a própria portaria tem o cuidado de não deixar cair este nosso tema daqui, hoje, as doenças raras, porque diz designadamente para diagnóstico e tratamento de doenças raras. Portanto, o tema das doenças raras aparece como que individualizado no âmbito das várias especialidades médicas. E essa portaria... Estabelece o conceito O processo de então... já não sei quase. Bom, estabelece o conceito do processo de identificação, aprovação e reconhecimento dos centros de referência e nomeia, ainda em 2014, uma Comissão Nacional para os Centros de Referência. Este ano, esta comissão, já este ano, em janeiro, dia 7 de janeiro, a comissão nomeada em 2014 emite uma primeira proposta que o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde aprova, por este espaço que está aqui, das áreas de intervenção prioritária em que devem ser reconhecidos os centros de referência em 2015. E se nós virmos este espaço, o que é que lá tem? São estes os centros de referência que o Ministério da Saúde quer ver reconhecidos em 2015. E, como vem aqui, eu assinalei aqui aqueles que me pareceram mais relevantes aqui para o nosso tema de hoje, ao nível da oncologia pediátrica, o neuroblastoma e o tumor de Wilms, depois a epilepsia, algumas formas de epilepsia refratária e um capítulo aqui, a linha F, especificamente ou explicitamente dedicado às doenças raras, nomeadamente doenças hereditárias do metabolismo e para a amiloidose familiar. Portanto, isto são os planos do Ministério da Saúde para reconhecimento de centros de referência em 2015. Ainda não temos notícia de que já tenha aberto uma call ou um concurso, mas... pode não estar nesta lista ainda, porque isto é a lista para 2015. A Comissão Nacional dos Centros de Referência, todos os anos, é suposta propor ao Secretário de Estado, ou ao Ministro da Saúde, uma lista dos centros que naquele ano devem ser postos a concurso e criados. Isto é a lista para 2015, claro que é uma gota d'água no oceano de temas que, ao nível das várias especialidades médicas e também ao nível das doenças raras, é necessário ter. Bom, mas, portanto, isto é os planos para 2015. Entretanto, começámos a ouvir falar ainda em 2014, mas que provavelmente só será formalizada agora em 2015, uma estratégia integrada para as doenças raras, para o período 2015-2020. Ai, aquele revoga, desculpem lá. Bom, acrescentem ali um Ezinho entre o R e o V, claro está. Portanto, essa estratégia revoga o Plano Nacional para as Doenças Raras de 2008, a Rede Nacional de Centros de Referência para as Doenças Raras de 2011 e cria uma superestrutura macro que envolve não só a saúde, como a segurança social e a educação e ciência. É qualquer coisa que talvez iremos ouvir falar hoje à tarde pelo representante da DGS, pelo que eu ouvi, contactos que fontes do Ministério da Saúde, geralmente bem informadas, disseram-me que havia um afã no Ministério, no sentido de ainda hoje, ou digamos a propósito deste Dia Internacional das Doenças Raras, sair com este dispositivo, digamos, programático, que é a Estratégia Integrada para as Doenças Raras. Quando o projeto de estratégia circulou pelas instituições do Ministério, também foi ao nosso Instituto, e eu tive a oportunidade de dizer algumas coisas sobre isso, que enviei para a minha direção e depois para a tutela, penso eu, e, portanto, estou habilitado a poder, porque são coisas que eu já comuniquei aos meus superiores, portanto, acho que também posso comunicar aos interessados. E são, portanto, os meus comentários em relação a esta estratégia integrada para as doenças raras, que eu baseei-me na versão de abril de 2014, que era que foi quando a coisa circulou, embora ainda até hoje não tenha sido formalizada, mas pode ser que seja hoje formalizada. Quanto a mim, resulta de uma política errática. Nos últimos 7 anos, foram os últimos 7 anos, desde que saiu o programa em 2008, em que foi aprovado pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional para as Doenças Raras, foram 7 anos quase perdidos para os doentes e seus cuidadores, os profissionais de saúde, a comunidade científica, a indústria, evidentemente, como resultado de tudo isto, o país. E nada nos garante, do meu ponto de vista, que a futura Estratégia Integrada para as Doenças Raras 2015-2020 venha a ter um melhor destino, até porque a principal razão pela qual o anterior programa não foi implementado foi a óbvia falta de recursos financeiros especialmente destinados a esse fim. Portanto, criou-se um programa nacional sem um envelope financeiro ao lado, que é a mesma coisa que dizer que ele nunca vai sair do papel. No atual projeto de despacho, digamos, a confirmar esta minha apreensão, chamemos assim, Posso dizer que no atual, em abril de 2014, pode ser que entretanto tenha mudado, no atual projeto de despacho nada é dito quanto ao modelo de financiamento que se prevê para a implementação da estratégia. Portanto, é mais um gesto de wishful thinking e pode não passar disso. Por outro lado, a coordenação interministerial, como se lembram, esta nova estratégia vai depender de três ministérios, Saúde, Segurança Social e Educação e Ciência. A coordenação interministerial para uma abordagem integrada dos problemas de pessoas com doenças raras parece lógica, uma vez que os problemas não são só de saúde, como vimos há bocado, há toda a questão psicossocial e educativa, etc., e da própria investigação. Podendo ser alargada, quanto a mim, poderendo ainda ser alargada a outras áreas da governação, como a tutela do ordenamento do território, com a questão das barreiras arquitetónicas, das acessibilidades, etc., o urbanismo e transportes, domínios com grande impacto em muitas pessoas afetadas com doenças raras. Por outro lado, o órgão de governação que é proposto é uma comissão interministerial coordenadora da estratégia. Quanto a mim, ganharia capacidade de intervenção se incluísse um representante da Administração Central dos Serviços de Saúde e, eventualmente, dos correspondentes institutos financeiros da Segurança Social e Educação e Ciência e dos serviços do Ministério da Educação encarregados de educação especial ou educação para pessoas com necessidades educativas especiais. É também dada a presidência desta Comissão Interministerial Coordenadora à DGS, o que, do meu ponto de vista, é questionável, dado o caráter interministerial da mesma comissão e a necessidade de arbitrar eventuais posições divergentes, portanto, não convém que um dos parceiros seja o presidente. Portanto, do meu ponto de vista, deveria haver algo, uma personalidade independente, digamos assim, que coordenasse este órgão de governação. E, ainda por cima, não se prevê nenhum órgão executivo que operacionalize, junto das entidades relevantes, a missão e as decisões da comissão coordenadora. Portanto, corre-se o risco de ser mais um exercício de boa vontade, digamos assim, política, de voluntarismo político, sem grande capacidade de se afirmar no terreno e de vir alguma vez a ser implementado. Mas, como vos digo, isto é baseado na versão a que tive acesso em abril, há quase um ano, e estou muito curioso de saber se hoje os nossos colegas da DGS nos trazem algo de diferente e mais ao encontro daquilo que são, pelo menos, as minhas preocupações. E no terreno? Portanto, entretanto, este passeio no tempo que fizemos é uma sucessão de decisões políticas e legislativas e regulamentares que o Ministério da Saúde foi produzindo ao longo dos anos. E no terreno? Bom, isto é um retrato a traço grosso e largo e ao correr da mão que corre o risco de ser algo redutor. Mas há pelo menos aqui três ou quatro pontos que eu julgo que são consensuais. Os centros de tratamento são múltiplos, alguns deles tratando um número muito reduzido de doentes. Não há um sistema de registro nacionais, nem há quase registros, mas os poucos que existem ou que estão em implementação não se articulam num sistema coerente nacional e interoperável. O rastreio neonatal do hipotireoidismo congénito e das doenças hereditárias de algumas doenças hereditárias do metabolismo tem uma cobertura universal e é gratuito, como convém, para um rastreio desta natureza. Temos investigação de muito bom nível, realizada, no entanto, apenas ou predominantemente com o apoio de uma única agência de financiamento, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e em grupos, em geral, sem massa crítica. Pequenos grupos que não têm grande capacidade de poder ser muito competitivos a nível internacional. Também temos, neste domínio da investigação, a participação em alguns consórcios internacionais, o que também é, obviamente, muito valioso. E temos, sem dúvida, uma notável participação das associações doentes no diálogo com o Ministério da Saúde. E aqui ocorre uma pergunta, que está ali escrita, que é se a existência de duas federações de associações doentes não será um fator de enfraquecimento da força de advocacy que este grupo de doentes e suas famílias tem. E com isto termino. Não sei se foi no tempo que estava previsto, mas para já era a minha contribuição, era isto. Muito obrigado.
Well, hello, thank you for the opportunity to address this Europlan conference in Lisbon. I apologize for my Portuguese. It's not existence. It's probably as good as your Danish, which is my native tongue. This is my third Europlan conference in the way that I have been the advisor to the Belgian conference. We had the Danish conference just 2 weeks ago in Denmark, and now we have the Portuguese conference. And my congratulations to the Alianza and the rest of the steering committee for putting together this Europlan conference. It's a huge task, and a lot of the work has been done by volunteers. One volunteer and a lot of other very important volunteers. And it is a huge task, and I assure you it is great when it's done. I can recognize that from Denmark. As I was introduced, my name is Lene Jensen, and I'm going to speak for a bit less than half an hour on the European perspectives of rare diseases and rare handicaps. And we have this, yes? No? It would be the third one, yes. The last one to try, yes. because you might ask the question, why have a European dimension when it comes to rare diseases? And that is because when the patients are rare, the doctors, the nurses, the scientists, everyone needed by the patients and their relatives, they are even more rare. So the lack of relevant knowledge and expertise singles rare diseases out as a distinctive domain of very high added value when it comes to European cooperation across borders. And that is why that we have a European dimension that is very important when it comes to comes to rare diseases. Seen from the patient's perspective, this is it because I talk too loud or no? It's okay. Good. Seen from the patient's perspective, we are organizing at the European level and any other level really out of necessity. We are trying to respond to an unmet need for knowledge and investment in the field. We are organizing because patients are the experts of their own diseases, and we also are the ones, the patients, to gain the most. You might say that we are kind of end users of policy when it comes to rare diseases. And on the patient side, it is EURORDIS that is the most important organization in Europe. It is a leading patient-driven alliance in the field of rare diseases, and it has been so since 1997, so it's not a very young organization anymore. And the mission of EURORDIS is to build a strong pan-European community of patients' organizations and people living with rare diseases. It is to be their voice on the European level and to fight against the impact of rare diseases on their lives. As far as we know, approximately 30 million Europeans, they suffer from rare diseases. So even though it's rare diseases, it's not that rare to be rare. There are 30 million out there, so it's quite a lot. And EURORDIS has at its members over 600 patient organizations representing more than 4,000 different rare diseases in more than 60 countries. So it is a rather big and rather important organization. And this is very embarrassing because that's my cell phone ringing. I bet that someone said something about shutting off your cell phones. You really should because it's very distracting. I'll put it there. So that would be on the patient side in Europe. And APADRA is, of course, a member and a very active member of EURORDIS. At the political side, in Europe, it is the European Union that is the most important organization, as you probably know. And you might say what is going on in the European Union is to help pool scarce resources that are currently fragmented across individual countries. And action helps patient and professionals share expertise and information across borders. And there is a number of specific measures that quite well indicates the focus of the European Union and of the European Commission that in many ways are driving a lot of the European development when it comes to rare diseases. And here you have a slide of the specific measures that EU has, and you also have a link. I take it that the presentation will be available afterwards for the participants. Absolutely, that would be good because there's a lot of links. And then I don't have to talk so much if you promise you will use the links when you get the presentation. But to quickly run through the specific measures, they include to improve recognition and visibility of rare diseases, to ensure that rare diseases are adequately coded and traceable in all health information systems, to support national plans for rare diseases in EU member countries, that's what we're doing right now, strengthen European-level cooperation and coordination, create European reference networks linking centres of expertise and professionals in different countries to share knowledge and identify where patients should go when expertise is unavailable in their own home country, and that is something I think we all have examples of, that you need to go across borders to get the best expertise. It is also a specific measure to evaluate current screening population practices and to support rare diseases registries and provide a European platform for rare disease registration. And that is quite a lot of aims. So you might ask, how is the European Union going about that? And the answer to that is very long and very complicated. And part of it is on this slide. And I'll not go into details in all these programs. Again, you are welcome to look them up. Most of them has ended, so that might not be that interesting to you. But there are also still, especially within research programs, where the possibilities of cooperating across borders is very good, and that might be of some kind of interest to you. All these programs might seem like they're just paper, but the good news is that something concrete actually comes out of this when it comes to concrete projects, when it comes to concrete infrastructure and instruments on the rare disease field. And one very prominent example of that would be Orphanet, which I hope you all are familiar with. It's a very important database and much more across the European countries. And here in Portugal, you are blessed with a very skilled Orphanet team that does a lot of work. And also, as I have learned from this process, getting to know you all, a lot more than was maybe actually required. And congratulations on that. You should really appreciate that. It's a very important thing. So, next, I'll introduce you to some of the European key documents that are very good to know about if you want to do a rare disease policy on the European level. The first and very important document was the regulation from year 2000. It was actually founded in 1999, but it came into effect from the year 2000 on orphan medicinal products that provides rules for designation as an orphan medicinal products. That what is what we call orphan drugs when no one is listening, but we're not allowed to do that. We have to call them orphan medicinal products because this drug word is not so nice. But that's what it is, it's orphan drugs. And you can get a designation for that when intended for the diagnosis, prevention, or treatment of a life-threatening or chronic debilitating condition affecting no more than 5 in 10,000 persons. And that is the European definition of a rare disease, no more than 5 in 10,000 people. And as far as I know, in Portugal, you obey to that definition, and that is good. And then you have the link actually to the document in Portuguese. So please do remember to try it when you get the presentation. The next very important document would be the Commission Communication on Rare Diseases, Europe's Challenge from 2008. And it offers perspective on the elaboration of some of the common instruments to tackle rare diseases, especially on diagnostics and medical care and European guidelines on population screening. When this communication was sent out to the member countries, it was actually receiving a historical high number of responses. You know, when the communication is sent out from the European Commission, everyone is invited to give their feedback, and more than 500 individuals and organizations did so. And up till 2008, it had never happened before that so many people had something to say to a communication from the European Commission. And I think that says quite a lot about the rare disease community acting together at a European level as a tremendous strength. And on the basis of the communication, the health ministers, they took a recommendation, a council recommendation on an action in the field of rare diseases in June 2009, and I'll get back to that in a minute. And as the latest flower in the bunch, we've had the directive of the European Parliament and the Council on patients' rights in cross-border healthcare. And it's not only about rare diseases, not at all, but it holds some very special things for rare disease patients. And it is, you know, it's put in place to clarify patients' rights with regard to accessing cross-border healthcare provision and guarantee the safety and quality and efficiency of care that we'll receive in another EU member state. And it also promotes the cooperation between member states and healthcare matters in, for instance, in European reference networks, which I will also get back to in a minute. But back to the recommendation from 2009. It is a very important document, even though it is a recommendation, meaning that it has no legal effect in the countries, but still the countries should do what it says, because that is part of being a member of the European Union, that you take the recommendations that comes out of the European Union seriously, especially when it comes out of your Minister for Healthcare has carried it home to Lisbon. So it should be taken seriously, and my impression is that it actually is taken seriously in Portugal, but you can always do just a bit more. The recommendation aims to guide and structure actions within the framework of national systems for healthcare and for social support. It aims to recommend a limited number of actions to be prioritized with clear measures and follow-up mechanisms. It aims to inspire the member states to take into consideration the guidelines and more develop within the European Project for Rare Diseases National Plans. That would be Europlan. So you can say that the most important things that comes out of the of this recommendation would be that the countries should not only draft a national plan or a national strategy, they should actually also implement it. And that might sound like, yes, of course, they have to implement it, but it's not that, yes, of course, everywhere. it is pretty important. And the first thing they say is that you should do a strategy or plan. And the second thing would be, and you have to address a lot of different issues in that plan. It's not enough to make a plan for centers of expertise, and it's not enough to make a plan for diagnostics. You have to go all the way around the patient and their family to see what is actually needed to put a step forward. So they list a number of topics in the recommendations, such as adequate definition, codification and monitoring of rare diseases, research, centers of expertise and European reference networks, gathering the expertise on rare disease at a European level, empowerment of patients' organizations, and sustainability. And if some of you is thinking, oh, I have seen these topics before, then you're right, because they are in the program, because those are also more or less the themes for the workshops that we are going to be doing later today. Because this conference is a Europlan conference, as I said, and I can tell you that this is conference number 23 out of 25, but one of the conferences is not going to happen, so it's number 23 out of 24. So you made it, You didn't become the last one. That would be Ireland. So I was informed by Victoria Hedley from the Europlan project, who's sitting right there. But you're number 23 out of 24. So Europe is waiting for your results and your report. And that is a good thing, I think. You might say about this project Europlan that it's kind of more of a, you might say it's a process. It's something that has been happening for quite a lot of years now, and since 2008. And this project is stopping in 2015, but I don't think the process will stop because it's an ongoing thing, trying to compare what is happening in the countries and see what can be done in order to strengthen the work concerning rare diseases and handicaps. So out of Europlan has come some recommendations, and also, for instance, some indicators to evaluate the achievements of rare diseases initiatives. And 22 of these indicators has been collected by EU CERT, which is a committee on the European level. I'll get back to that, and Eurodis and others. And they measured 22 core indicators to measure what is going on and how things are going in the European countries. And this might be news for you and maybe not, but each year the Portuguese government will have to answer 22 questions from the European Commission collecting these indicators on how things are progressing or not progressing in Portugal. Not because the European Commission can come and say, oh, you've got to do this and this and this and this. They will not do that because they cannot do that, otherwise they probably would. But they cannot do that, they don't have the competence. But in order to monitor what is happening in the countries so we can learn from each other, so the patients can organize and find out where to put their advocacy, what is most necessary in the different countries, and to learn from each other with the good examples that are also out there. So this is a picture of Europe. It's a you can see where the difference where they have already have a plan or a strategy. You can see these little needle thingies. And most of these countries has also had a Europlan conference. And the fun thing is that this Europlan conference and the 22 others, they have been held more or less with the same agenda. And that's a very wise thing because we also have a format for a formal report that will be done by the steering committee afterwards. And can you imagine to have, in a moment, 24 reports from 24 different countries, from 24 different health systems, from 24 different setups around rare diseases and handicaps organized by topics so that you can actually see what are they doing about centers of expertise in Portugal? How are they progressing? What are the good things? What are the weaker points? And what are we doing in Denmark? And so forth, so we can learn from each other. And I think that is a tremendous strength to have as a tool in advocacy, but also in practical policy. Europlan is part of a joint action on the European level, led and owned by the European Commission and the countries that has contributed. And in order to support this work, the European Commission has formed a an advisory committee called CERT. 2 years ago it was EU CERT, and now it's CERT, C-E-R-D, and everybody calls it the former EU CERT, CERT. And that's a bit funny and not very practical, but if I, you know, for the next 5 minutes, that's about what I have left, say EU CERT, I actually mean CERT. And what it is all about is a commission expert group to support EU policy on rare diseases in different ways, to assist the commission, to advise the commission, and to provide an overview of union and national policies. And each year comes a little publication. It's very small, as you can see down there in the corner. No, it's not. It's like this. but it's actually a catalog on what is going on in the different countries and also on the European level. And if you don't know the publication, you should really look it up because there's a lot of valuable information. You can even see what's in Portugal, if that's something you would like to see. And the EU CERT and now the CERT has made a number of recommendations that might be very inspiring to you and to others working with rare diseases. And again, I need to say it's recommendations. No one is going to punish you severely if you don't live up to them, but it's a possibility to get new tools in the toolbox when you work with these subjects. The first one was a core recommendation on rare diseases patients registration and data collection, which is of course extremely important also if we work across borders. The second one was on core indicators for rare diseases, national plans and strategies. I talked about them before. 22 to be answered by all the member states once a year. The third one was on European reference networks, and you probably have heard about European reference networks, and if you haven't, you will. I promise you, also during this conference. And this network, you might say, it's a kind of a way to govern and organize the exchange of information between healthcare professionals, centers of expertise. And it is very, very, it's highly explosive right now because in the end of the year 2015, the first call will be made for centers of expertise wanting to join together in European reference networks. And Eurotis has just together with two other partners, won a bid from the European Commission as to do a toolbox on how to push this area forward. But I think you'll hear more about this later today or tomorrow. The fourth one is the recommendations on improving informed decision based on the clinical added value on often medicinal products. It's basically how to see to that the information flow between individual member states and between member states and the EU bodies can close existing knowledge gaps so that we can push forward the process of more new, I cannot say drugs, but often medicinal products is developed in favor of the patients. And the fifth recommendation is on quality criteria for centers of expertise for rare diseases in member states. And I do believe that you have a very important discussion right now in Portugal on how to make centers of expertise or to sharpen the ones that you already have. And some inspiration might be found in this recommendation on the quality criteria. And in the new CERT body, a sixth recommendation has just been agreed on. And that's on ways to improve codification for rare diseases in national healthcare systems. So, it is a lot of paper, and it is a lot of different bodies, and it is a lot of conferences with people talking all the time. And I think it is very important that we do not forget what this is all about, because it is about the patients. And here I would like you to meet some of those that are organized in my organizations. They are from my country, from Denmark, and even though many of them, they differ in looks and life situation compared to your members and your patients and your clients, they're basically all the same. Because we do face the same challenges when we have a rare disease or work for someone who has a rare disease, and that is the lack of knowledge. It's a very high degree of complexity that takes a lot to get all the way around the patients. And actually we can, if we wish to work together and learn from each other, I think we can do things better than we do them today. Even though there's a lot that works, there's some that doesn't, but if we put together our common effort, I think it will be better. And it's because, you know, it's for these people. It's not for me, and it's not for the bureaucrats in Brussels or Luxembourg. Those are actually the main persons in what we're going to discuss for the next couple of days. And I wish you all the best and have a fruitful conference. I'll be here all the time learning, maybe even a bit of Portuguese. So I might be able to say muito obrigada for your attention. Thank you.
Bom, vamos entrar na parte final desta nossa primeira sessão plenária. Vão naturalmente permitir-me que, em vosso nome, agradeça aos conferencistas a sua contribuição. Thank you both very much for your very concise, informative and timely presentations. E como temos algum tempo, antes de um quarto para uma, eu atrevo-me a propor dois polos de discussão. Já combinamos que a discussão vai ser curta esta manhã, continua da parte da tarde, mas adivinho que da vossa parte querem aproveitar este aquecimento, esta informação que foi proporcionada para terem algumas questões centrais. Eu atrevo-me, sem prejuízo da vossa própria inclinação e das vossas próprias opiniões, a propor desde já dois temas para discussão que me impressionaram a mim particularmente. Um do João Lavinha e outra da Leanne Jensen. Em relação ao João Lavinha, ele trouxe-nos um quadro, julgo que realista, mas preocupante, da situação no país. E um dos aspectos que me pareceu particularmente preocupante foi este. Há uma tendência geral, não só no nosso país, para quando as coisas não funcionam bem num setor, encontrar uma solução intersetorial. Não é uma boa ideia. As soluções que são complexas e difíceis, de natureza transversal, ou seja, intersetorial, requerem sempre que em cada setor haja um foco forte de coordenação estratégica para essa questão. Não vale transferir para o nível intersetorial as falências da organização do setor. Portanto, é bom que tenhamos uma organização intersetorial que se preocupe com os vários aspectos das doenças raras, para além do setor estrito da saúde, mas isso só poderá funcionar se no setor da saúde houver uma forte organização de planeamento que faça aquilo que a saúde tem que fazer por si só. E, portanto, acho que essa mensagem é interessante e acho que esse é um ponto que precisa de discussão e reforço no decurso deste aeroplano. O segundo aspecto, que diz respeito a uma das múltiplas questões que a apresentação da Leanne Jensen aqui nos trouxe, tem a ver com o tal relatório que vai ser pedido ao governo português pela Comissão Europeia em relação aos 22 indicadores sobre as doenças raras. E a minha sugestão, não sei se estariam de acordo com isso, é um polo interessante de discussão, é que houvesse dois relatórios. Um relatório do governo e um relatório dos doentes. Não é? E que a Comissão Europeia, não é, aceitasse esses dois tipos de relatórios. Não é? Porque são perspectivas diferentes necessariamente, não antagónicas necessariamente, não uma contra a outra, mas representam necessariamente perspectivas diferentes dos problemas que nós sentimos. E, portanto, formalmente ou informalmente, acho que estes 22 indicadores podem ser uma estrutura de reportar e partilhar uma descrição da situação tal como ela acontece. E, naturalmente, quando falamos de indicadores, temos que pensar que indicadores não são mais que umas pequenas luzes que acendem no meio de uma história que é preciso contar. Eu devo dizer que sou um pouco alérgico à linguagem de indicadores. Vejo longa lista de indicadores que ninguém interpreta e que servem para muito pouco. Nós precisamos de 22 indicadores, mas que façam parte de uma história que conte aquilo que acontece e que conte a forma que nos estimule a fazer aquelas, porventura, poucas e bem selecionadas ações que fazem a diferença. Portanto, sem prejuízo da vossa descrição, daquilo que acham, que devem discutir, eu acho que estes dois temas são temas interessantes que, porventura, não devem ser perdidos no decurso dos próximos dois dias. Portanto, temos ainda cerca de 20 minutos, a palavra é vossa, peço que sejam concisos e breves, porque um quarto para uma, esta sessão termina. Façam favor.
Bom dia, meu nome é Paulo Bacalhau, venho do Porto. E sou um dos sócios e associados da Associação Portuguesa Doentes Neuromusculares. Tenho 42 anos, foi-me diagnosticado uma doença neuromuscular. Neste momento ainda não sei qual é, apesar de ter feito duas biópsias, o que significa que a comunidade científica tem as suas limitações, apesar de muitos esforços, apesar de avanços. E eu coloco a questão que o professor João Lavinha referenciou. Uma é o desnorteio dos sucessivos governos. Não se entendem, não encontram estratégias apropriadas para focarem o conhecimento e unificá-lo. E acabamos por haver muitas chapelinhas, mas não haver comunicação entre elas. Perde-se informação com isso. Em relação à doutora Lene Jensen, eu gostei muito da sua apresentação, da forma como da Dinamarca as associações estão unidas e conseguem obter resultados. E é nesse sentido, na união, que eu apelo. Infelizmente existem muitas chapelinhas, muitas associações que seriam redundâncias, que até poderiam ser úteis, porque uma associação local consegue trabalhar melhor que uma associação nacional. O problema é quando não há comunicação entre elas, não há pontos de convergência, de forma a nível governamental, exigirem objetivos claros. É só aí, obrigado.
Muito obrigado. Mais pergunta? Desculpe.
Posso
falar? Aqui, aqui, faz favor. Primeiro é aqui, depois duas perguntas lá.
Eu também pedi para falar, sabe? Eu pedi para falar, logo de início.
Bom, muito rapidamente. Está ligado? Não está? Está. Então, obrigado. Queria agradecer mais uma vez ao professor Constantino de Sá Clarides e a sua exposição e a sua clarividência e sabedoria, prova que foi bem escolhido como um embaixador para este dia, para esta reunião. A questão que eu queria colocar em relação aos dois relatórios, de facto, ao longo deste tempo, tem sido produzido já um relatório, porque o EUCERD tem no pedido, mas esse relatório é sempre centralizado no Ministério da Saúde. É pedido a opinião aos profissionais, é pedido a opinião às federações, é pedido a opinião a toda a gente, mas no final o que consta é o relatório do Ministério da Saúde, que tem que ser aprovado pelo Ministro, leva ao carimbo, é oficial e não pode ser mudado. E este relatório tem sistematicamente dito que Portugal é uma maravilha, tudo está a correr fantasticamente, e eu, como substituto no EUCERD, tive já a oportunidade de dizer que, infelizmente, aquilo que está no relatório nacional não corresponde à realidade. A segunda coisa que queria dizer era que estou também a aguardar com muita expectativa a nova estratégia das doenças raras, mas estou muito preocupado em que se vá perder a especificidade das doenças raras. Isso que é o ponto central de todos os planos e todas as estratégias das doenças raras. Nesta nova política, vamos aguardar a ver o que vai sair, mas essa é a minha principal preocupação. E, finalmente, em relação às duas federações. Há duas federações em Portugal, que nós sabemos. Em Portugal é um fenómeno comum nós termos a duplicação de esforços, muitas vezes, mas esta reunião só está a ter lugar porque a Eurordis contactou as duas associações, as duas federações foram contactadas, uma delas recusou-se em fazê-lo, e é só por isso que a Aliança está. Só queria esclarecer este ponto, que é melhor ser eu a fazer do que ser a própria Aliança. Que...
Muito obrigado.
Olha, se não se importam, eu também queria falar. Já pedi. Posso falar, não é? Que eu estou por ordem, penso que estava primeiro que os outros.
Enfim, eu não tenho a visão panorâmica, como devem calcular, não consigo ver a sala toda.
Por isso mesmo é que eu estou a chamar a atenção.
Muito obrigado, agradeço muito. Mas são seis. Tenho que sejam muito concisos, de outra forma não vão conseguir respostas. Muito Portanto, bem. Faltam quatro intervenções, 2 minutos para cada, faz favor.
Bom dia, era só primeiro para começar por dizer que nós, para além dos defeitos que foram apresentados pelo Dr. Sá Clarides, há outro em Portugal que é o princípio de Sísifo, quer dizer, as coisas estão feitas e voltam a ser refeitas, e são feitas e voltam a ser refeitas. Nesta situação particular das doenças raras, creio que é o principal princípio. Houve uma comissão de doenças raras que elaborou inclusivamente uma proposta de centros de competência para doenças raras, de acordo com os princípios que foram já aqui referidos e que são os considerados importantes pela Europa, e isso foi modificado completamente na fase seguinte. E, portanto, eu até, como vamos ter eleições brevemente, espero que não haja, ou melhor, eu não gosto destes, até gostaria que mudassem, mas, de facto, sempre a mudar não vamos a parte nenhuma. E era a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, é que, de facto, uma coisa é técnica, outra coisa são os governos e as políticas. E, portanto, as pessoas, enquanto não tiverem humildade de aceitar que, tecnicamente falando, nós não mudamos porque mudamos de governo, isto nunca mais anda. Quando começámos, éramos dos países mais avançados em termos de algumas normas que estabelecemos. Neste momento, como vemos, já estamos muito longe disso. Concordo 100% com o que disse o Jorge Sequeiros em relação a uns documentos e a umas informações que não correspondem a nada. Correspondem pura e simplesmente a uma forma de responder idealista que não tem nada a ver com o que se passa no terreno. Finalmente, eu não quero ser só dizer coisas negativas e vou dizer isto para toda a gente que aqui está, porque acho que é bastante importante. Queria dizer que eu ouvi ontem na televisão, e acredito que seja real, que se conseguiu uma coisa muito importante, e muito importante para as pessoas, para os doentes com doenças genéticas que têm menos de 18 anos. Acabaram-se as taxas moderadoras. Eu acho que é muito, muito importante isso ser dito, era só até aos 12 anos, e acho que é fundamental que as pessoas tenham essa ideia, essa informação. Finalmente, uma coisa bem feita nos últimos tempos, e era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Eu sou um doente de Fabris, chamo-me Fernando Bastos, tenho uma história para contar. Ia demorar um bocadinho agora, não o vou fazer agora, mas gostava até que o Dr. João Lavinha, ou outra pessoa qualquer da mesa, ou outra pessoa que realmente acompanhe este caso, que se pode, este é um exemplo, mas pode ser generalizado possivelmente, eu não sei. Fica, portanto, se realmente depois puderem ajudar em alguma coisa, eu gostaria. Obrigado.
Faz mal. Bom dia, eu sou Margarida Reis Lima, sou médica, pediatra e geneticista, trabalhei 25 anos no Instituto de Genética Médica do Porto. Eu só queria dizer que fui apanhada por esta notícia desagradável, quanto a mim, de se deitar fora todo o trabalho feito. Eu fiz parte da comissão que fez o Plano Nacional de Doenças Raras, era somente um documento para depois as pessoas trabalharem, era uma boa base, muito, muito parecido com os planos europeus, e custa-me ver que, no momento em que já tinham avançado comissões, em que muitos médicos já estavam sensibilizados para este tema, em que muitos serviços de hospitais já se estavam a organizar, que agora se vá dar outro rumo, numa santa aliança, de estratégias interministeriais que nós sabemos que não funcionam habitualmente no nosso país. A saúde, pelo menos até agora, ainda não se conseguiu entender e já vão lá muitos anos, não é? Portanto, fico triste. Portanto, o que eu queria dizer é, não deitemos o trabalho feito fora. Não vamos começar do zero, porque há muita coisa boa que já foi feita. Houve esta notícia, houve o cartão do cidadão do portador de doente raro. Portugal é pioneiro numa situação dessas. Conseguimos fazer isso, já estão a passar cartões. Isto é uma base para que possamos registar os doentes com doenças raras. Qualquer pessoa com doença rara pode pedir ao seu médico, ele é emitido pela Direção-Geral de Saúde. São estas pequenas coisas que começam a fazer a diferença. Portanto, os médicos estão-se a sensibilizar. Não nos vamos perder agora, olhar para o nosso umbigo, dentro do governo, e entrarmos na burocracia da própria burocracia. Isto é, perdemos mais tempo com a organização do que com as ações, como disse ali a Aline, que isso é que é importante. ações práticas. E, portanto, a minha primeira ação prática era sugerir que deste primeiro plenário já saísse a primeira impressão da aliança, no sentido em que estamos, para não dizer que vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu não gosto de ver o que é que vai acontecer, eu gosto de prever o que vai acontecer, que já puséssemos muitas reticências em relação a este tipo de organização e de chamar a atenção ao governo para não deitar fora o trabalho feito, não deitar fora as comissões, todo o planeamento que já foi feito e que se lembre que tudo isto é feito para o doente e não para o umbigo deles.
Como é que é com o cartão para o doente com doença rara, porque não sabe nada sobre isso?
Perguntas? Eu ia pedir aos membros da mesa que façam comentário às vossas perguntas, que terá que ser conciso necessariamente. Começava a professora Lavinha, enquanto eu conto um pouco à Helena o que é que tem acontecido nos últimos minutos. Se estiverem de acordo, se não se importa, João.
Ok. Muito obrigado pelas questões. Aqui para a última, para esclarecer aquele amigo sobre como é que poderá obter o cartão de pessoa com doença rara, há uma norma da DGS, que julgo que é 6/2014, mas que está aqui na minha apresentação, eu há bocado projetei, que define o procedimento. E se for ao site da DGS e entrarem, puser lá na busca de doença rara, pois aparece-lhe essa norma. Se não, a Aliança deve poder ajudá-lo nesse sentido. Bom, agora para as questões, digamos, de maior dimensão. E respondendo aqui ao desafio posto pelo Constantino, eu acho que realmente ele, do meu ponto de vista, tocou em dois pontos que são realmente pontos de alavancagem, como agora se diz, não é? Pontos que, se nós tocarmos aí, podemos levantar, mudar a situação. Não como Sísifo, como dizia ali a Heloísa, que depois, quando chega lá ao alto, volta tudo para baixo, mas para ficarmos realmente num patamar diferente, irreversivelmente, digamos assim. E que é aquilo que eu também procurei dizer nos meus comentários para quando nos perguntaram o que é que achávamos desta estratégia integrada para as doenças raras, é que o edifício intersetorial, tal como o Constantino disse, só faz sentido se cada um dos pilares em que ele se baseia estiver bem estruturado. E no caso que nos diz respeito mais aos serviços de saúde e ao Ministério da Saúde, ele está longe de estar estruturado e, portanto, partirmos para uma organização mais complexa e com as naturais dificuldades de comunicação entre setores de governação, é um risco que temos de, ao revogar uma coisa que já estava estruturada, como a Margarida Reis Lima agora recordou, e todo aquele percurso que fizemos em conjunto, não é? E que só precisava de ser traduzido na prática. Ele estava todo definido. E, portanto, partirmos para uma organização de uma complexidade significativamente maior, sem consolidar cada uma das fundações, chamemos assim, é quase um desastre anunciado. Eu não gostaria de ser tão taxativo e gostaria de ver, como o Jorge disse, ver o que é que vai sair, porque podemos estar a ser injustos, não é? Eu acho que não, mas pela experiência, mas temos que dar sempre o benefício da dúvida e como os decisores políticos, pelo menos por aquilo que me toca, foram alertados e seguramente que outras pessoas que foram ouvidas neste contexto provavelmente terão dado também contributos, provavelmente na mesma linha, que tenha havido sensibilidade da parte do legislador e do decisor político de arrepiar caminho e incluir ou incorporar algumas das recomendações que as entidades que foram ouvidas para lá mandaram. Relativamente àquela outra observação que o Constantino fez relativamente aos indicadores que permitirão monitorizar a implementação dos planos nacionais para as doenças raras, eu julgo que era da maior utilidade para prevenir aquilo que o Jorge acabou por descrever como sendo o relatório oficial carimbado e assinado e que diz a verdade conveniente, chamemos-lhe assim, em oposição à verdade inconveniente do outro, nós deveríamos arranjar maneira de, nem que informalmente, as organizações de doentes poderem também fazer chegar a um centro, que eu não sei qual vai ser, onde é que vai ser o centro coordenador desta informação, se será a DG Sanco, se será outra organização dentro da União Europeia, fazer chegar o... Diga? Ok. Fazer chegar essa outra perspectiva dos doentes. Em relação àquele amigo ali, pois, eu procurei exatamente chamar a atenção para a enorme importância que reside no tentarmos coordenar as várias competências que têm que cooperar obrigatoriamente para o bom atendimento de todas as necessidades, a boa resposta à satisfação de todas as necessidades de saúde, mas não só, das pessoas com doença rara, e portanto não diria mais para já. Concordo inteiramente consigo e isso deveria ser o papel de um programa nacional para as doenças raras.
Thank you. I'm now in the funny situation that I'm going to make a few comments on comments that I didn't understand at all, but I got a brief introduction. I understand that there is a worry about what is intersectorial approach worth if healthcare is not working in the first place. Someone is nodding. Okay, that's right. I agree. I mean, the most important thing would be to get a diagnosis and treatment if it is available. But for a lot of families, there are no treatment. And if they are to have as good an everyday life as possible, they need social support. And it is imperative that you must see those things together, but of course, if healthcare doesn't work, social support is probably not much of an issue either. I have also understood that there's a concern that government might change. They tend to do that. And so how about all the work that has been done? That is right as well, and that is also why it is so very important to work with the National Board of Health, because civil servants are there to stay. Politicians, they might leave, as I did earlier on in life. But still, you should also remember that the European recommendations and the work done on the European level, that continues, no matter what kind of government you have or no matter what kind of government we have. So that is also a reason why you should take the European level seriously, so to speak. And then there was a question, I understand, about the 22 core indicators. So what does one do if one's government report back to the European Union that in Portugal or in Denmark it is paradise for the rare disease patients? No more, no less than paradise. I can tell you what we do in Denmark. We have this procedure. I do remember I mentioned for you that we have this state of art publication done by the CERD, and then we have the indicators. And when it comes to the state of art, there is a description of each country, and everyone is actually welcome to comment on that description. In Denmark, we have this arrangement with the National Board of Health that they do a draft, they send it to us and a number of professionals, and then we make suggestions on this and this and this and that. And we have a very kind and rather good National Board of Health, so they do take our comments into consideration. But of course, there's no guarantee that they would do this in this country or in Spain or in any other country. And I think that what you need to do would be to put on your advocacy clothes and write the things as you see them. and sent them not only to the national authorities but also to the people making the state of the art. They can of course not change what comes out of a national border in Portugal or in Denmark, but you should let your voice be heard, and then maybe you should suggest to Rodis, and I'll be glad to also to take it back, that maybe we need some kind of mechanism on the patient side to also have our voice heard when you make the status on what is actually going on in your country, because it's natural, you know, that you have experiences and you have the concrete situations and you know what it's like to be out there in everyday life. So of course your opinion might differ from what the authorities and even the healthcare professionals thinks, and you should find a way to state that and put that forward. I absolutely agree.
Muito obrigado a todos pela vossa paciência e participação. A palavra à organização.
Boa tarde a todos. Eu vou só dar os detalhes práticos agora de como é que vamos prosseguir os trabalhos. Portanto, nós, às 14h, impreterivelmente, temos que estar de volta a esta sala, aqui ao auditório do Edifício Novo. Pelo meio, temos que nos alimentar, não é? E, portanto, vamos até ao Palácio, onde será servido o almoço. É um almoço volante, algo rápido, não temos também muito tempo, estamos aqui é para trabalhar, não é? Vamos todos ser guiados. Portanto, quem está em cadeira de rodas tem um percurso diferente de quem está de pernas. Portanto, vamos ter quem nos guie a todos, todos somos guiados, mas o importante é, quem trouxe malas porque vai pernoitar em Lisboa, deixa as malas aqui, porque temos que passar novamente tudo nos detectores de metais, etc., ali do lado do Palácio. E quando voltarmos, a mesma coisa. Portanto, para agilizar, o que não precisem de levar convosco, deixem ficar nesta sala. Está bem? Pronto, vamos todos ser guiados e sejamos celas depois a estar aqui de volta. Muito obrigada.